música a todos. Cá estamos então para mais uma hora da Júlia na Renascença, para mais uma hora de conversas soltas. Às vezes começamos por um sítio, acabamos noutro. Às vezes falamos de coisas mais leves, outras vezes acabam por ser um bocadinho mais, enfim, mais intensas ou densas, se quiserem. Hoje trago o sol, eu acho que estamos todos um bocadinho inebriados por este calor que de repente veio acompanhar o nosso desconfinamento. Andamos agora aqui com novas palavras, confinamento, confinar, desconfinar. Estar mais, enfim, numa situação de maior liberdade ou menor, tentar ir para a normalidade, o novo normal, enfim, são todas expressões deste tempo que não conhecíamos, não é? Portanto, estamos realmente a viver qualquer coisa de histórico e invulgar e, como tal, estamos todos a tentar estar à altura do momento. Portanto, aqui na Renascença, a Hora da Júlia tenta registar todos os dias estados de alma, de ânimo, de espírito, algumas histórias mais, enfim, mais privadas. E, como sempre, conto com a participação das minhas cúmplices, Isabel Pereira e Manuela Salgueiro. E, se quiserem entrar em contacto connosco, já sabe, WhatsApp 96-685-0059 e agora da Júlia, @rr.pt. E, portanto, começo a noite com uma voz masculina. Vem da Maia e é o Armando. Olá, Armando. Boa noite.
Olá, boa noite, Júlia.
Boa noite, então. Igualmente, Armando. Ora, então, estou aqui a falar com um rapaz novo, 48 anos.
É verdade, um menino.
Um menino. A sério, sentes um menino ou sentes um senhor muito crescido?
Um menino, sou o mesmo. Não consigo crescer. Não houve uma mulher que fizesse nenhum homem. Está lá.
Ai, são as mulheres que fazem dos homens homens. Será?
Sim,
ou os homens têm que crescer,
claro,
por si próprios?
Sim, tenho três que já fazem de mim, pronto, um bocadinho mais homem. A minha mãe e as minhas filhas.
Ah, claro. Então já é um homem, claro que é.
É verdade.
Olha, então, tanto quanto tem aqui como indicação, é motorista de transportes públicos.
Sim, motorista do STCP no Porto, pronto. Somos que andamos na guerra, não é? Tem que ser.
Uhum. Portanto, e então, o que é que tem visto? Conte-me. O que é que tem visto? Medo?
Temos que ter medo, pronto, temos que ter fé e temos que ter fé que vai ficar mesmo tudo bem. Agora, a partir do momento que as pessoas começaram a ser obrigatórias máscaras nos transportes públicos e começaram a validar, opa, menos mal, mas houve aí um período de cerca de mês e meio, dois meses que as pessoas não validavam e o que é que se via na rua? As pessoas com mais idade que deveriam ficar em casa e andavam aí de trás para trás e para frente dos autocarros. E pronto, outro tipo de uma pequena minoria, pronto, que são no fundo os que costumam andar a tentar viajar sem pagar, que andavam todos à vontadinha, pronto. E,
olha, eu já vi, esse é um posto de observação, o seu posto de observação é muito particular, porque de facto está na linha da frente, como dizia muito bem, esteve sempre a trabalhar, não esteve em quarentena?
Sim, não, sempre. Sempre com
portanto,
máximo cuidado, por causa das minhas filhas e da minha mãe, que anda a passar um período de quimioterapia, pá, mais do que nunca, não é? Temos que ter mesmo todo o cuidado possível, pronto, mas agora está-se a notar um bocadinho mais de, mas agora com o desconfinamento as pessoas já começam outra vez. Epá, vamos ter fé que isto... Eu acho que isto até é o meu aniversário, que em setembro eu acho que vai haver uma vacina, o nosso Deus vai mandar uma coisa assim. Isto é um aviso para a gente...
É um aviso, na sua opinião, é um aviso de quê, Armando? O que é que acha?
É um aviso porque nós estamos a fazer muito mal uns aos outros, muito mal ao mundo.
E ao ambiente ou ao mundo em geral?
Ao mundo em geral, estamos a fugir muito da nossa linha e ao começar a olhar só para o nosso umbigo, pai, temos que começar a olhar para o lado, temos que começar a olhar para o mundo e para o próximo, que é tão fácil. No próximo está mesmo ao nosso lado, às vezes, que a gente nem conhece de lado nenhum, que é... Eu faço o que eu gosto porque eu amo conduzir, contacto todo tipo de gente e posso fazer bem a todo tipo de gente de várias maneiras e feitios e esta sociedade também. Isto foi uma pancada que a gente levou, tipo, isto temos que parar. E paramos mesmo.
E paramos, não há dúvida nenhuma.
Não somos ninguém, não somos nada. Nós temos que começar a olhar para o nosso próximo. isto...
Olha, Armando, peço desculpa de interromper, mas neste tempo que andou a conduzir, portanto, a maior parte das pessoas estiveram paradas 2 meses, 3 meses, neste tempo que andou sempre de um lado para o outro pela cidade, portanto, é Maia-Porto é ou é só Maia?
Não, Porto, porque eu trabalho no Porto, Porto basicamente, quando fazemos a periferia. Pronto,
a periferia, cidades, portanto, a zona metropolitana do Porto, sim. Agora pergunto-lhe, há uma vez se sentiu muito inseguro, há uma vez se sentiu que, de facto, estava, enfim, que a sua entrega ao seu trabalho e ao seu posto de trabalho, que é o seu ganha-pão, não é? Que estava, enfim, se calhar a pô-lo numa situação muito complexa em matéria de saúde, ou não?
Digamos que não, pronto, que nós próprios teremos que ter um bocadinho dos cuidados e levar isto muito a sério, porque isto ao princípio veio e as pessoas não estavam a levar isto a sério, pensavam que isto era uma brincadeira.
Mas e agora já acha que não, não é?
Sentiram na pele, alto, isto é uma coisa a sério. E as pessoas têm mesmo que levar isto a sério, porque isto é para a gente parar um bocadinho e começar a refletir um bocadinho e quem comanda é o mesmo. Não há que haver medo de nada. Vai ficar mesmo tudo bem.
Temos convicção que sim. Ó, Armando, tenho aqui uma indicação que gosta muito de música e que foi DJ. Já não é?
Eu fui DJ há muitos anos e eu vou ser DJ forever.
DJ once. Claro.
Eu há 20 anos que não levo dinheiro para pôr música, porque eu tenho posto música de festas, amigos, casamentos, mas não levo dinheiro, porque a partir do momento que começam a surgir muitas pessoas a dizer, sou DJ, hoje em dia há muitos DJs, DJ, DJ, DJ. E ser DJ não é isso. DJ
então
é uma
o que é ser um
séria.
DJ? O que é que
DJ
é?
É sentir...
A alegria das pessoas, é pôr as pessoas a vibrar, é isso?
Ver as pessoas a vibrar, a dançar, a sentir, a ajoelhar, a levantar, a cantar, todo tipo de música. Eu tenho uma discografia muito vasta, muitos tipos e géneros musicais, porque eu trabalho com os olhos, com o coração, com a mente. É fácil dizer, sou DJ, qualquer um põe música, é certo. Qualquer um pode pôr música.
Não é verdade, não é verdade. Sim, os grandes DJs são verdadeiras estrelas, não é?
DJ, computadores, não. Tem que se pôr a mão na coisa, tem que se ter...
É vinil? É tudo no vinil? É tudo no vinil ou é umas coisas
vinil,
assim?
Não, vinil, CD. Não trabalho muito é com o computador. É a CD e vinil... E tenho muita coisa que são peças quase únicas, porque eu fui vendedor de música importada, além de distribuir música pelo país todo, trabalhei em imensas casas de norte a sul e fora de Portugal.
Então eu estou aqui a falar com um especialista.
A Casa Renascença para mim é o mundo, porque passa sons que eu digo, ai meu Deus, é isto. E neste momento o país está aflito, está... triste, está apagado.
Está a precisar de música, na sua opinião.
O país não pode, porque não há discotecas nem a falar, fala-se em ginásios, mas discotecas nem a falar, não é?
Sim, mas eu tenho aqui uma nota que gostava de pôr música em praças e em janelas e festas, não é?
Eu era para lançar este ano outra vez, o DJ Forever, o Armando Silva vai voltar, mas a coisa a sério mesmo, dizer isto é um DJ. Mas eu não vou trabalhar pelo dinheiro, vou trabalhar pelo amor que eu tenho à música. DJ Forever, for free. Ir a qualquer lado, pôr música, só tenham que me dar corrente e autorização, não é? Porque eu não quero levar com ovos.
Claro, claro,
carinho.
Claro.
Só tenham que me dar corrente.
DJ Forever, gosto dessa designação, gosto dessa designação.
Não, mas é porque vou ser DJ Forever. Eu tenho uma filha, que é mais nova, que é Diana Jesus, eu só me bati passado um ano, ela é Diana Jesus DJ, e eu disse, ei, não me acredito, até o raio do nome foi para a minha filha, porque eu vou ser mesmo DJ, porque música é uma coisa tão
dá energia, não é? Dá energia, faz falta.
Está a precisar de boa onda, de boas pessoas, e, epá, vocês, a Renascença, epá, é assim qualquer coisa, porque tem um misto daquela música.
Tem tudo, tem tudo, a Renascença tem tudo. DJ!
Tempo de boa onda. E
claro que sim.
De boa onda e de coisa.
DJ Silva, DJ Forever, vou-me despedir. Um grande abraço, um grande beijo então para a Maia, para si que anda na linha da frente. Cuidado, proteja-se, muito obrigada. Ora, aqui temos nós a primeira conversa desta noite, que foi para a música e para a necessidade que ela faz. Eu acho que muitas pessoas, durante este período assim mais sombrio e um bocadinho mais soturno, em que se questionou tanta coisa, não é? A música deve ter sido um lenitivo, uma espécie de energia que trouxe alívio, que trouxe um bálsamo. Foi bom, muita gente cantou nas janelas, muita gente foi fazer aquilo que podia para animar os outros naquilo que era o condomínio, a praça do seu local. Tenho muita pena que, entretanto, os músicos profissionais estejam num momento mais complexo, mas isso é uma matéria mais para a frente e esperemos que tudo volte ao normal, que voltemos a ter concertos. E estou a falar de todos, dos músicos, da música erudita à popular, todos eles têm o seu espaço, todos eles fazem falta, as festas populares são importantíssimas, as grandes orquestras também, os grupos de música de todos os quadrantes fazem tanta, tanta falta, porque no fundo são o... No fundo em absoluto, são o retrato de nós, comunidade. Bom, agora tenho aqui uma artista, é a Umbelina. Olá, Umbelina.
Olá, boa noite.
Olá. Bom, olá, Caldas da Rainha. Caldas da Rainha é uma terra de gente artística na área da cerâmica. Qual é a sua matéria? É esta?
Também é a cerâmica, também.
Ah, isso é uma fatalidade aí nessa terra, não é? Fazem-se coisas tão bonitas na sua terra.
Fazem-se coisas muito bonitas na nossa terra, sim, senhora.
Escultura mais, eu tenho aqui como informação a escultura, mais do que a cerâmica.
Sim, eu trabalho, sou mestre em artes plásticas e faço... sobretudo escultura de grande porte, que é o que me dá mais prazer, mas...
Uau, daquelas grandes que se põem, daquelas de grande escala, que se põem nas rotundas. Não, isso é, põe-se nos jardins, põe-se nos jardins, põe-se em sítios que são, às vezes, que são completamente inesperados. Sabe uma coisa? Eu adoro escultura. E adoro escultura dessa assim, em grande escala. É um bocadinho dispendiosa, não sei se é o seu caso. Mas, aliás, neste momento a situação está para si muito complicada, não é?
Está para mim e para todas as pessoas da minha área. Como há pouco dizia, em relação à música, o meu filho, por exemplo, estuda música, estuda fagote, e todos os concertos, todas essas coisas foram... canceladas, ou seja, quando falamos de voltar à normalidade, é um termo que a mim me faz alguma comichão.
Tem toda a razão, porque para a vossa atividade, que não é, digamos, não está enquadrada por um vínculo laboral a lado nenhum, não é? São artistas independentes, não é? E nós sabemos como é que é este tipo de, enfim, como é que são tratados pelo Estado, pelas contribuições ao Estado e tudo mais. Portanto, é uma situação de grande, é muito precária, não é? E muito frágil, não é, Umbelina?
É sempre precária, é sempre frágil e depois... Quando, por exemplo, referimos uma exposição, às vezes estamos muito tempo à espera que aquele espaço vague, e há situações, eu tinha a última exposição que eu tinha inaugurado, curiosamente aqui na minha cidade, foi 2 dias antes do início do confinamento.
Que azar, Umbelina. Como é que se chamava a exposição? Diga-me lá.
Os 5 sentidos.
Uau, deve ser bonita. Gosta de trabalhar com que materiais, Umbelina? Diga-me lá.
O meu médium preferido é a cerâmica, porque desde muito cedo comecei a trabalhar, mas gosto muito da serigrafia, da gravura, da fotografia, ou seja, faço assim às vezes...
Ah, mande-me fotografias do seu trabalho, Umbelina. Mande-me aqui para a hora da Júlia, @rr.pt, fotografias do seu trabalho. Gostava muito de ver. Sou realmente uma entusiasta da matéria e acho que todos aqueles que estão... Olha, o mais que posso fazer é mostrar nas redes sociais e sempre ajuda um bocadinho, não é? Ombelina, entretanto, eu tenho aqui também que não tem direito a apoio nenhum, não é? E um dos seus filhos lançou-lhe um desafio. Qual foi o desafio?
Foi que eu fizesse um... Porque eu estou... Anteriormente dizia que tinha sempre pouco tempo e tinha uma série de desenhos por terminar e disse-me, agora tens o tempo todo, podes fazer um desenho por dia.
Uau!
E assim foi. Ontem foi o último de desenho.
E então? E o que tem tentado, a coisa surge, enfim, com facilidade ou a mão não mexe? Como é que é? Como é que vem a inspiração? E de onde?
Vem em função, sobretudo, de como é que correu o dia, como é que me senti naquele dia. Ou seja, há desenhos em que eu tive pessoas amigas que me mandaram mensagens a perguntar: está tudo bem? O que é que se passa? E outras a dizerem simplesmente: que lindo, que fantástico, o teu desenho alegrou-me o dia, etc.
Tem Instagram? A Umbelina tem Instagram, eu vou procurá-la então.
Tem Instagram? Facebook e tem... Messenger, sim.
Então vou procurá-la, vou procurá-la.
Umbelina
Bagos. Olha, diz, tem também que, tem mesmo que está parada, portanto fazia muitas formações, não é? Portanto, há formações de cultura. E não, isto tudo acabou. Porque claro. De facto estes materiais implicam proximidade, implicam alguma...
Ferramentas que podem... Sim, curiosamente o grupo de quem eu tenho mais saudades é o grupo da Universidade de Sénior.
É, então porquê? Gosta muito? São muito receptivos, é?
Não é só serem receptivos, é aquele momento de que eu ensino e posso partilhar qualquer coisa, mas trago muito mais de retorno. Se vou preocupada, há sempre aquela palavra que a idade e os cabelos brancos e as rugas da sabedoria nos vão dando, que eles nos transmitem. E às vezes cá em casa o meu esposo, na brincadeira, dizia que era ciumento das sextas à tarde. Porque às vezes eu até tinha tido um dia péssimo, uma semana má, e vinha sempre com um sorriso.
Então está a fazer falta, não é? Estou a falar como... Diga.
Contudo, fizemos alguns vídeos para a universidade, organizou, como organizaram imensas coletividades, também algumas aulas, ou pelo menos algumas conversas e algumas coisas que eles também pudessem ver à distância.
Olha, Umbelina, sente-se mais animada agora que há um que o desconfinamento começou, em que desenhar se calhar já pode ser na esplanada, ou num jardim com mais tranquilidade, ou nos parques lindos, que há nas Caldas da Rainha, há um lindíssimo. Já se sente mais solta ou ainda não?
Não.
Ainda não?
Ontem eu escrevi, eu fico em casa.
Sério? Não está segura? Não se sente segura, é isso?
Ainda não. Passaram 77 dias e saí para ir ao supermercado duas vezes. A primeira delas só consegui trazer o pão e vim embora. O resto da lista ficou por fazer.
Então porquê?
Entrei em completo pânico.
Em pânico porque estava muita gente ou em pânico porque não seguiu... Eu, por exemplo, eu fico desorientada, não fico em pânico, mas eu fico desorientada com a máscara. Porque a máscara corta-me um bocadinho o raciocínio, mas atento, lá, já trouxe coisas que nem sequer sabia que tinha comprado. Mas, mas pronto, tenta-se, enfim, dar um jeito. Mas pânico não, mas sente pânico, ainda sente-se muito insegura, é isso?
Sim, eu pertenço àquele grupo que sofre alguma ansiedade de multidão.
Já estou a ver. Portanto, é uma ansiosa de outra escala, não é? Portanto, é uma senhora que tem problemas de pânico de outra natureza, é isso?
Sim, que tenho controlado ao longo dos anos e que tenho feito um esforço imenso, até porque os filhos nos obrigam
tanto.
A isso.
Custa tanto, eu sei que custa muito. O coração começa a bater, dá aquela sensação que se vai ter vai-se ficar ali já, não é? Não é? E depois tem que se voltar para casa rapidamente, não é? É assim, não é?
Exatamente, é um bocadinho, sim.
Ah, Umbelina.
Tenho uma situação caricata que aconteceu há sensivelmente 3 semanas e eu vou ter que descobrir o nome da equipa da GNR que estava no Jeep, mas o marido, o esposo achou que estávamos necessitados de ir ver a nossa lagoa, de ir apanhar um bocadinho de ar. Então, não tínhamos sequer saído do carro, o carro mais próximo estava a mais de 100 metros. É evidente que eles estavam simplesmente na ronda e eu dentro do carro entrei como se estivesse a cometer o crime mais hediondo
e estivesse ficou aflita, contra a regra. Ficou aflita, foi.
Mas nesse aspecto até mesmo os filhos, mesmo a mais pequena que tem 13, têm ajudado muito.
Melina, eu sei exatamente o que é isso. Isso é da ansiedade e do pânico, é tremendo, pode limitar e incapacitar numa série de circunstâncias, portanto, tem toda a minha simpatia e compreensão eu não sofro diretamente, também tenho os meus ataques de pânico de vez em quando, mas não a ponto de ficar assim tão aflita, mas, portanto, essa equipa que, com quem se cruzou, ajudou. Foram proativos, portanto. Ora, isso é que é possível. Temos gente muito boa aí na rua a tomar conta de nós. O Melina, vou-me despedir. Peço desculpa. Muitos beijinhos para si. Vou então espreitar o seu Facebook. Se me puder que me mandar alguma coisa para aqui para, o nosso, para a nossa Hora da Júlia, @rr.pt. Eu gostava de ver os seus trabalhos. Pode ser?
Sim, senhora,
já foi, está combinado. Deus um menino, então. Um beijo. Obrigada. Que bom, uma artista plástica é sempre bom. E agora, depois da arte, temos que ir a outro tipo de matérias. Vamos dar um recado. A noite traz cumplicidade e estas conversas confortam-me. Eu imagino que assim também. Se já está deitado, estica as pernas, relaxa, fecha os olhos e deixe-se embalar pelas conversas na Renascença. Mas para isso, nada melhor que um bom colchão. Já lhe disse que a Hora da Júlia tem o apoio do melhor colchão da Europa? Pois é, o colchão Ema Original, super premiado. Tem em Portugal pela Decoprotest, também em Portugal pela Decoprotest, é feito com os melhores materiais e a melhor tecnologia alemã. As 3 espumas no interior do Ema criam a firmeza necessária e o colchão adapta-se a todos os tipos de corpo ou posições para dormir. São tão maravilhosos que têm 10 anos de garantia. Apetece experimentar, não é? Sabia que só nesta marca tem 100 noites para o fazer. Pois é. Aproveite também o desconto especial, a Hora da Júlia, que pode ser usado no site. 25% de desconto no colchão Ema. Mas atenção, é só até ao dia 24 de maio. Saiba mais então em colchão Ema. .pt. Don't worry, sleep happy, que é como quem diz, não se preocupe tanto, durma mais feliz. E aqui estamos nós então na Hora da Júlia, Renascença, uma noite em que estamos pelo otimismo e pela sensação, enfim, de alguma esperança, eu diria, mesmo quando acabámos de ouvir um Belina a dizer que ainda sente alguma, enfim, que tem alguma sensação de, não está completamente segura, mas acho que havia ali sinais de esperança. Agora vou para as azenhas do mar. Ai, que sítio tão bonito. Olá, António, não me diga que vê o mar da sua casa, que eu fico cheia de inveja.
Na costa longe. Está todo mar cada vez.
Boa, mas não está nas azenhas. Olá, como está, António? Não está nas azenhas do mar?
Estou, sim, senhora.
Ah, mas não vê mar. Vê só o campo, é isso?
Não, estou muito alto, mas vejo o mar.
Ah, que bom. Então conte-me lá, António. Está bem disposto hoje? O dia foi bom? Muito calor, muito bom, não foi?
Muito bom. Muito calor e é bom.
Foi à rua?
Sim.
Então o que é que foi fazer à rua? Conte-me lá.
Fui almoçar a casa, fui a pé.
Ah, foi a pé? De onde?
Almoçar. Fui à Praia das Maçãs a almoçar.
A um restaurante ou à casa de alguém?
Não, à nossa casa.
Ah, também tem uma casa na Praia das Maçãs? Oh, António, que sorte! Então isso é um homem privilegiado. Que sítio bonito. A Praia das Maçãs também é muito bonita. Olha, eu ia lhe pedir um favor, António. É que baixasse um bocadinho o valor do seu rádio ou de qualquer coisa que está aí a fazer barulho e que está aqui a entrar na nossa comunicação. É capaz de ser também um televisor, não sei. Mas já sabe
não
que eu tenho uns ouvidos.
Não é a menina Júlia.
Então o que é?
Os meus colegas que estão lá embaixo a trabalhar, nós estamos no rádio para ouvir uns aos outros e ele está a falar para mim. Desculpe.
Estão na rádio de quê?
O rádio para ouvir uns aos outros, que estão no mar a trabalhar. E eu estou cá em cima.
Ai, o senhor é pescador! É o senhor é pescador, é isso?
Manobrador!
É navegador! Ah, navegador! Está numa grua! Ah, eu disse sei pouco. Ah, mas ó, António, o senhor é um senhor crescido, está numa grua. Com 73 anos.
53 anos, isso não é nada, ó, menina Júlia.
Ai, 53! Desculpa, eu tinha aqui uma indicação errada. Tinha 70, estava a achar. Então, mas agora com 73 anos anda-se pendurado numa grua. Ah, não, 53 menina... é o miúdo ao pé de mim. É o miúdo, eu sou mais velha.
Menina Júlia. Já
diga.
Me está velho, menina Júlia.
Não, estou-lhe a falar, agora estou-lhe a chamar miúdo. Então está a trabalhar, é isso? Está a trabalhar agora, é, António?
Estou até meia-noite.
Ah, e olha, gosta do que faz?
Adoro.
Portanto, está numa grua, e isso é que é? É uma construção ou é outra coisa?
É, estamos a arranjar uma riba. É para não...
Portanto, está a participar em trabalhos camarários, é isso?
Sim, sim.
Compreendo. Portanto, o que estávamos a ouvir eram os seus colegas a comunicarem consigo, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Olha, como é que está a noite aí? Está fria? Está mais ou menos? Como é que é?
Está boa.
Já cheira a verão?
Já cheira a verão. E vê-se muita gente na praia.
Ainda não fui à praia. Estás para ti assim o mar ao longe, assim um bocadinho de rio e mais nada. Está-me a apetecer um bocadinho. Mas pronto. E então hoje fui almoçar à Praia das Maçãs. E o que é que foi o almoço, António? Conte-me lá, que eu gosto tanto de saber. Olha, os almoços dos outros.
Foi uma maçinha com vitela.
Bem bom. E quem fez?
Fui eu.
Cozinha bem.
Não se pode ir ao restaurante porque a gente é refeia.
Ah, pronto. Mas olha, portanto, foi almoçar com a filha e com a sua mulher ou foi só com a sua mulher?
A menina Júlia, a minha mulher está no mar canadense.
Ah, o senhor está aqui deslocado. Está bem, pronto. É uma família dividida. Está bem. É. António, então muitos beijinhos, um bom trabalho, uma boa noite. Tem um casaquinho para estar quente, que é para quando a noite esfriar mais ou não?
Tenho.
Pronto, olha, veja lá, não se constipa. Olha, que isto com Covid, constipar é que não dá jeito, está bem? Não. Veja lá. E tem o quê? Uma boina? Um barrete? O que é que tem? Um boné? O que é que tem?
Não gosto disso. É
não gosta disso.
Carecoléu.
Carecoléu? Oh, meu Deus! Bem, mas dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Adeus, António! Adeus, adeus. Pronto, e aqui nunca tinha tido uma conversa com um senhor que estivesse numa grua a reparar a ribas. Não há dúvida nenhuma que há muitas vidas diferentes e atividades diferentes, mas sobretudo o mais importante é que o António está a trabalhar e parecia que estava bem disposto. Vou já para Loures. Tenho o tio Tónio, e o tio Tónio é um senhor mais crescido, acho eu. Espero que agora a idade esteja certa. Olá, tio Tónio, boa noite, como está?
Ora viva, Júlia Pinheiro, como está?
Olá, tio Tónio Gonçalves, como está? Que prazer em ouvi-lo. Então, aí por casa, como é que estão as coisas?
Está tudo bem, graças a Deus.
Tudo animado?
Não há nada a dizer, está tudo animado, não há problema nenhum por enquanto. E, portanto, estamos no confinamento, vamos estando por aqui, evitando a rua, mas pronto, tudo isto tem que começar porque a economia tem que se desenvolver.
Júlio, também acho, António. Diga.
Eu faço muito gosto em falar consigo, porque ainda é a única pessoa com quem eu não estive em televisão.
Olha,
o Grupo Folclórico Verde Minho começou com a Rádio Nascença. Começou na Rádio Nascença. Ainda era na Rua...
Rua Capelo. A Rádio Renascença era na Rua Capelo ou na Rua Ivans? Ou numa ou noutra? Antes disto?
Pensou que ainda
não,
era
não. Não, foi sempre aqui, tanto quanto eu sei. Mas pronto, continua, diga.
Pronto, tudo bem. Era o Jaime Pereira de Carvalho que estava lá.
Rua Ivans ou Rua Capelo?
Rua Jaime Pereira Sampaio de Carvalho.
O Jaime Ferreira de Carvalho, sim, conheço perfeitamente, sim, diga.
Agora
sim,
a Rádio Educação Portuguesa.
Uhum.
Já fomos estar na TVI no programa do Luís Goxa e da Cristina, quando lá estava a Cristina Ferreira.
E eu nunca estive consigo.
Estamos na Fátima Lopes, no João Baião. Nós, por exemplo, já lançámos 4 CDs e, portanto, cada vez que lançava um CD, diziam-nos para irmos lá apresentá-lo. E todos os anos cantávamos as janeiras, íamos cantar as janeiras, sempre, ou com o João Baião, ou com a Fátima Lopes, ou com a Cristina.
E comigo Freire. Nada, e comigo nada, nunca me cantou ainda as janeiras.
Ainda não calhou.
Oh, valha-me Deus.
Já as cantei mesmo sem estar ao pé de ti. Porque eu entendo que a Júlia, que é um ícone da apresentação em Portugal na televisão.
Ah, muito obrigada.
A Júlia é aquela pessoa que evita chorar para acalmar o choro de quem sente a dor. Eu prendo-me às vezes às tardes da Júlia por dizer: esta senhora tem uma categoria como pouca se vê. E dos vários programas que tem feito, que tem ido e tal, e que eu ouço falar, digo, isto realmente fica presa, prende qualquer pessoa para ouvir.
Bem, oh, tio Tónio, olha, o tio Tónio está-me a meter um bocadinho de impressão, porque está aqui a descobrir os meus segredos. É que é mesmo isso que acabou de dizer. Eu realmente calo a dor para dar espaço à dor dos outros. Mas que bom, é um espectador muito atento. Mas porquê que nunca estivemos juntos, tio Tónio, se temos tanta coisa em comum?
Não calhou.
Olha, mas conte-me mais coisas sobre si. Qual foi, portanto, tirando a parte da música, que já percebi de cantares tradicionais, estamos a falar música tradicional portuguesa, não é? O Verdeminho. Por acaso tenho a sensação que já tive com o Verdeminho. Por acaso, honestamente, provavelmente já nos cruzámos, ou então o tio Tónio não pôde ir nesse dia. Mas diga-me mais coisas sobre si. O que é que o tio Tónio fez na sua vida profissional?
Na minha vida profissional fui marítimo, portanto, na Austrália, andando, eu corri o mundo inteiro. Austrália, América, Canadá, a nossa Europa toda, a nossa África toda, eu fiz tudo. Andei em vários navios, antes da tropa, andei na Companhia Colonial de Navegação Portuguesa. E depois, quando saí da tropa, o Salazar morreu quando eu estava na tropa. Eu estava nos quartéis de Belém, na altura, quando morreu o Salazar. Depois, a seguir, fui para a Sidmar Line, que é, então, faz cruzeiros na América, no Canadá,
então, o mar para si não tem segredos.
Sim, eu estava a entender agora a conversa da Júlia com o António em cima da grua, e ele estava a dizer o que era manobrador. Ele é manobrador de uma grua que está a trabalhar, pode ser num prédio, pode ser numa arriba, pode ser em qualquer lado. Mas reparei que não percebeu a palavra que ele dizia, manobrador.
Não percebi. Muito obrigado, tio Tónio. Eu percebi que ele estava numa grua e que estava, portanto, a fazer uma reparação e, portanto, sim. Exatamente. Tem que ser uma coisa que tem que ter uma perícia, não é? Técnica muito particular,
isso,
não é?
Tem que se conhecer, lidar com a máquina, tem que se conhecer.
Claro. Portanto, mas o que é que o tio Tónio fazia nos barcos? O tio Tónio fazia o quê nos barcos? Era piloto? Era...
Não, era comandante de um navio.
Ah, era comandante, era o chefão.
Minha querida, eu era cozinheiro. Eu vim para Lisboa com 14 anos e comecei a ser cozinheiro, ajudante de cozinha aqui para os hotéis, Frankfurt Rossio, o Ritz, ajudante de cozinha. Depois fiz o exame no Alfeite da Marinha e com 19 anos, já eu embarquei, ainda era menor, meus pais tiveram que dar autorização para que eu pudesse embarcar, e embarquei então a bordo do Império. Não sei se lembra do Império, do Pátria, do Luís, Veracruz, Santa Maria.
Sim.
Todos esses navios eram parte da nossa história, sim.
Portanto, fiz isso tudo. Como cozinheiro.
Como cozinheiro, isso mesmo. Depois vim para a terra, pronto, embarquei para formar família, construí família e comprei um restaurante. Um restaurante, estive ali algum tempo, depois dediquei-me à venda de bacalhau e depois dediquei-me à venda de gente que esteja a ouvir, que me conhece, que acaba já por me conhecer. E depois formei, então, o grupo Folclore Perninho. Entretanto, fiz-me sócio do Rotary Clube de Louros há 33 anos. Não sei se conhece o movimento rotário.
Conheço muito bem. Tem uma participação social e uma grande intervenção em muitas comunidades. Conheço perfeitamente.
Pronto, isso mesmo. Pronto. É um Rotary internacional. Começou na América há 113 anos. Portanto, vamos por aqui fora. Eu faço parte do Rotary Clube de Louros. Fui provedor da Santa Casa da Misericórdia de Louros de 4 anos. Foi agora entre 2014 e 2018.
É uma vida cheia, tio António. Isto é uma vida muito cheia, é uma vida com muita coisa.
Sei que tenho tido uma vida realmente ocupadíssima. Talvez por isso não nos tenhamos encontrado. Mas olha.
Se calhar. Olha, tio António, mas este tempo passou bem, não é? Portanto, passou sem angústia, sem dificuldade. Porque quem andou no mar? Quem andou, enfim, por tantos locais onde às vezes em intempéries, tempestades, ou este mar às vezes que é ladrão, não é? O mar é ladrão. Não tem medo, não é? É um homem que não tem medo.
Sei para as vidas, onde eu vi realmente mar mau. Já o tinha estudado na escola, quando fiz a quarta classe, já tinha estudado o Cabo das Tormentas, que é em Cabo Tono.
Já lá passei, já lá estive, mete muita impressão.
Ora, ali é que realmente...
É ali que mete um bocado de medo. Olha, tio António, vou-lhe deixar um beijo grande para toda a família. Gostei muito de conversar consigo. Um dia destes estamos a cantar uma modinha qualquer do Verde Minho, num sítio qualquer. Tenho a certeza, porque, por amor de Deus, eu tenho que encontrar este homem num sítio qualquer. Se ele já conhece os meus colegas todos. Ainda por cima, parece-me que me conhece a mim muito bem. Descodifica-me na antena. Está na altura de o encontrar num sítio qualquer. Vou agora para a Ericeira. Hoje ando aqui nas praias. Ai, que bom. Olá, Paulo. Paulo Solteiro.
Saler.
Ah, isto é de ascendência francesa, é isso?
É, sim.
Ah, tá bem. Então, Paulo, vive mesmo na Ericeira, é isso?
Sim, neste momento, sim. Estive em França há muitos anos.
Estive emigrado. É luso-francês ou nasci de cá e depois foi para lá?
Em Portugal, foi para lá, depois. Contei 8 meses.
E então, correu bem ou correu mal?
Correu bem, correu sempre bem. Tive a trabalhar agora... numa... Diga.
Não, estou a ouvi-lo, diga. Teve empregado onde?
Numa grande rádio, Rádio Portugal FM, é um antigo rádio clube português, de Paris.
Ah, teve numa rádio lá.
Sim.
Ah, é colega. Não, eu fico sempre muito contente quando encontro colegas. E então, portanto, trabalhava para a comunidade portuguesa, é isso?
Sim, em 98.6, que é agora que é a minha soma de frequência, que era o 106.9, que era o Rádio Clube Português, mas depois o Rádio Clube Português foi para depois unir-se a três rádios, Rádio Clube Português, Rádio Galantina, Rádio Portugal, Rádio Portugal no Mundo, e depois em 1988 foi fundada, quer dizer, que foi uma fusão
estas coisas que acontecem, não é? Acontecem
O Estado deu 12 anos para a Rádio Alfa e 12 anos para Portugal FM.
Olha, ó Paulo, mas entretanto agora está aqui em Portugal, mas neste momento está desempregado, é isso?
Sim, estou desempregado, mas já fiz muitas coisas, também eu vou ajudando um senhor que é muito querido, que é o senhor Alberto Cruz, de Peniche, que é da Pastelaria Roma, onde faz uns dias.
Aham, estou a perceber.
Ajuda na Praça da Figueira.
Paulo, eu estou a perceber com alguma dificuldade, não sei se tem a ver com o seu telefone ou se o seu português ficou um bocadinho enferrujado em França, mas, ou então estamos aqui com dificuldades de comunicação. De qualquer das maneiras, fico sempre muito contente por encontrar um colega que também trabalhou, nesta área. Olha, Paulo, diga-me só uma coisa, portanto, em relação a este momento de quarentena, de dificuldade, está bem, está tudo bem consigo, está triste, está bem disposto, está tudo bem?
Quer dizer, tudo, está tudo, sempre em forma.
Está um bocado triste, mas... um bocado triste? O que é que se passa, Paulo?
Nada.
Estou aqui a sentir esta voz um bocadinho... a querer-me contar qualquer coisa. Quer-me contar alguma coisa, Paulo?
Quer dizer que não estou triste. Eu faço várias coisas, etc.
Muito bem, Paulo.
E ajudei muito, muitos artistas portugueses. E este senhor que é do Grosso Folclórico, Rás Folclórico, não é?
Verdeminho, era assim, Verdeminho, sim.
Se ele quiser, também ajudo.
Ai, que bom! Ai, que bom! Então, eu gosto muito quando se ajudam uns aos outros. Paulo, muito obrigado. Deixo-lhe um beijinho para si, para a sua mãe com quem vive. E registo aqui, então, que tivemos aqui agora a nossa componente internacional, sabendo eu que a Renascença é ouvida em todo o mundo e que tem uma comunidade também muito, muito vasta de ouvintes que são muito ativos e que estão muito atentos e que me mandam muitas mensagens e agradeço muito. Aliás, eu hoje ainda nem espreitei aqui o WhatsApp devidamente, tenho estado aqui tão entusiasmada. Tenho aqui uma senhora que, não sei se é uma senhora, mas uma senhora que está-me aqui a contar no WhatsApp que está num momento de tristeza porque acaba de perder um animal de estimação para quem esta perca, digamos assim, esta perda é tão... é devastadora. Já provavelmente hoje não sei se teremos a oportunidade de falar, mas se calhar falamos a alguém para amanhã. Eu estou sempre a dizer é que o nosso WhatsApp, eu estou sempre à espera dos vossos comentários, das vossas observações, das vossas críticas. Podem não estar a gostar da maneira como eu faço isto, não é? E querem melhor, e querem mais atenção. Agora vou para mais uma conversa. Estou preparada, quem é que eu tenho agora à espera? É a Maria Inês. Olá, Maria Inês. Olá. Funchal, é isso? Olá, boa noite. Então, boa noite. Então, tudo bem aí por aí ou não?
Está tudo bem, por enquanto. Está calmo.
Está calmo?
Não tem havido muitos casos de contágio da Covid-19.
Pois a Madeira tem tido um bom controle aí das coisas, não é? Sanitário. Pois olha, tem um filho estar aqui no continente, não é?
Sim, sim, está no Porto, em Vila Nova de Gaia.
E está tudo bem com ele?
Está sim, está tudo bem com ele.
E está a jornalismo. Sim. Outro colega. Olha, Marinês, o que é que faz?
Eu sou, portanto, trabalho na Secretaria Regional de Educação, sou recepcionista.
Ah, portanto, está ligado à administração pública, digamos assim.
Sim, é verdade.
E olha, tem estado em casa, em teletrabalho, ou está mesmo?
Não, eu vou trabalhar, nós trabalhamos por turnos, a minha colega vai de manhã e eu vou na parte da tarde.
E tem corrido bem? Não se tem sentido minimamente em risco, nada?
Não, está tudo não? bem, está, não. Nós trabalhamos, claro, com as devidas precauções, nós trabalhamos de máscara, porque é atendimento ao público, é natural que se tenha a usar a máscara, claro. Mas de resto está tudo normal, tudo controlado.
Portanto, não se tem sentido, olha, e vive com o seu marido, não é?
Sim, vivo com o meu marido.
O marido também está em teletrabalho ou não?
Não, meu marido ficou desempregado porque... era taxista e, olha,
tive que
entregar o carro ao patrão e agora está sem fazer nada.
Esse é que é um lado da economia que é complicado, não é? Que é o turismo, não é?
É.
E como é que ele está a aguentar isso? Ou melhor, como é que vocês estão os dois a aguentar isso?
Olha, eu estou até muito feliz, contente com ele. Isto é, ele tem-me ajudado nas tarefas de casa e agora já sabe cozinhar, porque antes não sabia mesmo nem fritar um ovo, se sabia. Tem-me ajudado na cozinha. Nós fazemos umas caminhadas a pé também, é importante ele também sair um bocadinho de casa. E pronto, ele vai-me pôr ao trabalho, ao Funchal, que eu vivo em Santo António, e vai-me buscar também. E pronto, vamos a visitar a minha mãe e depois vamos visitar a mãe dele e o dia passa um instante.
Portanto, Maria Inês, será que isto parece que está a fazer bem ao vosso casamento? Ou é impressão minha?
Não, eu já tinha dito ao meu filho que as coisas, por estarmos mais tempo em casa e partilharmos a nossa vida, ele está melhor, pronto, há mais diálogo.
Interajuda, interajuda. É casada há quanto tempo? É casada há quanto tempo, Maria Inês?
Há 30 anos. Casei com 18
anos. Ah, casou muito novinha, Mas olha, portanto, sente que mais tempo juntos numa situação invulgar. Eu estou impressionadíssima de ele ter começado a cozinhar. Estou a sério.
Porque a vida de taxista é caminhar de manhã e chegar à noite.
Claro. É muito cansados, não é? Porque é uma profissão muito esgotante. Portanto, toda a minha simpatia. Oh, Maria Inês, isso ainda dá um dia destes, renovação de votos, quando não houver pandemia, e uma festa muito bonita. É o que eu aconselho. Pode ser, e uma lua de mel, outra vez uma lua de mel. Tiveram lua de mel ou não?
Para cá fomos aos Açores.
Ah, foram às outras.
Casei na igreja e batizei o meu Gonçalo com 5 meses e depois fomos os 3 para os Açores.
Oh, que bom, Maria Inês, que bom. Foram tempos bons, mas agora se calhar vale a pena ir os dois, sem terem que fazer ovos estrelados, nem fazer coisa nenhuma.
Não temos saído da Madeira, agora, por enquanto,
mas isto, nada é para sempre, nada é para sempre. Temos que acreditar nisso, não é? Acreditar nisso. Olha, Maria Inês, a senhora é muito, muito simpática. Quer mandar um beijinho ao filho para Gaia? Se calhar ele está a ouvi-la.
Ele está a ouvir.
Tá, então como é que se chama? Então o filho chama-se como? Gonçalo, não é?
Gonçalo, é.
Então, Gonçalo, colega jornalista, vai aqui um beijinho da mãe, meu também. Boas notas, meu amigo, que isto lá para estarmos em pandemia não pode ser. Beijinhos para a Inês, para o Funchal. Eu vou-me despedir, estamos a chegar ao final da Hora da Júlia. Estamos aqui, como todas as noites, já sabem, todas as noites estamos aqui. A minha voz hoje tem muito sol, porque apanhei muito calor. E portanto, não tive a trabalhar como sempre, como sabem, mas não tive ao sol exatamente, mas só este ar cálido. Nós aqui em Lisboa temos umas árvores muito bonitas que ficam assim todas roxas, ficam assim com umas flores violeta e roxas na primavera, quando a primavera estala com o calor todo, que são jacarandás. E Lisboa está com os jacarandás completamente em estria, digamos assim, primaveril. E, portanto, há uma promessa de esperança. Há uma promessa de tranquilidade, de serenidade. E para terminarmos, fica aí uma canção icónica também. O Golden Brown, os Stranglers. Boa noite e até amanhã. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.
and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is here.